Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
Eu sou Regina Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Propostas para combater crimes digitais tramitam no Senado.
Sancionada a lei que permite destinação de recursos para o novo PAC.
Senadores devem analisar novo Código Eleitoral.
Boa noite.
Boa noite.
O número de crimes digitais cresceu 45% no Brasil ano passado, atingindo a marca de 5 milhões de fraudes.
O Senado analisa propostas para combater essa prática, entre elas, as que tipificam os crimes de extorsão digital. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Os crimes cibernéticos mais comuns foram golpes bancários e phishing, quando alguém se passa por uma entidade confiável para obter senhas e números de cartões de crédito. Também cresceu o sequestro de dados, quando hackers bloqueiam ou criptografam os dados de uma vítima, impedindo o acesso até o pagamento de um resgate. Uma proposta do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, tipifica essa prática, com pena de 3 a 8 anos de reclusão. Já o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, quer incluir no Código Penal o crime de extorsão digital, com pena de até 5 anos de prisão e multa para quem sequestrar o computador ou smartphone de alguém e pedir dinheiro para devolver os dados. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, lembrou que o Tribunal de Justiça do seu estado foi vítima desse tipo de ataque, assim como a primeira-dama Janja, que teve sua conta hackeada nas redes sociais.
O resgate pedido foi de 5 milhões. E não colocamos o mesmo nível, mas é similar ao ataque sofrido aí nas contas da esposa do senhor presidente da República. Então, são fatos dessa natureza que nós temos aqui o dever de melhorar a legislação.
O projeto aumenta a pena em até 2/3 nos casos em que o crime paralisar serviços essenciais à população e comprometer dados de educação, de saúde, segurança pública ou da Agência Brasileira de Inteligência.
Mais de R$1,3 bilhão serão destinados a obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC.
Os recursos para superar desigualdades regionais tiveram realocação prevista em projeto apresentado no Senado. Repórter Janaína Araújo.
Foi sancionada pelo presidente Lula a lei que permite a destinação aos fundos de desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste de recursos para uso em obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. O projeto que deu origem à legislação foi apresentado pela senadora Augusta Brito, do PT do Ceará. A proposta favorece a redução das desigualdades nas regiões Norte e Nordeste e foi aprovada com o parecer do relator, senador Fernando Farias, do MDB de Alagoas.
A proposição torna possível aumentar o investimento na Amazônia e no Nordeste, sem qualquer impacto para o orçamento geral da União e as contas públicas em geral, por serem todos os fundos envolvidos de caráter privado, recursos essenciais para que a Amazônia da região Nordeste possa superar as diferenças regionais que ainda prevalecem e que tanto custam no nosso país.
A estimativa de recursos realocados de extintos fundos de investimentos da Amazônia e do Nordeste é de mais de R$1,3 bilhão para fortalecer as políticas relacionadas ao desenvolvimento regional.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar uma proposta que dá benefício fiscal para a doação de alimentos destinados ao consumo humano ou de animais.
A medida também inclui repasses de dinheiro a entidades de proteção de animais, entre os que podem ser deduzidos do imposto de renda. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar neste ano o projeto de lei que permite excluir da apuração do imposto de renda da pessoa jurídica as doações de alimentos, mediante recibo, sem a perda de outros benefícios. A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, ressaltou que a proposta também admite a dedução no imposto sobre a renda, de doação financeira de pessoas físicas para organizações que se dediquem à proteção dos animais.
Possa-se somar aquelas hipóteses de dedução já previstas na legislação do imposto de renda. Ou seja, com a aprovação deste PL, a proteção dos animais seria acrescentada ao rol de hipóteses de dedução, sem, no entanto, alterar o limite total que pode ser deduzido, ou seja, sem prejudicar o potencial de arrecadação desse tributo.
Além da CAI, o projeto de lei será analisado pelas comissões de Agricultura e Reforma Agrária e de Assuntos Sociais.
O novo Código Eleitoral Brasileiro pode ser votado no primeiro trimestre deste ano. Essa é a expectativa do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do projeto. O texto tramita na Comissão de Constituição e Justiça e reserva 20% das cadeiras legislativas para mulheres no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, visando ampliar a participação feminina na política.
A proposta também aprimora as cotas para candidaturas e a distribuição de recursos partidários para mulheres, indígenas e negros, além de tratar sobre inelegibilidade, crimes de violência política e prestação de contas.
Hoje, quando uma pessoa quer uma informação sobre a legislação eleitoral, ele tem que procurar e saber onde procurar em 7 leis. Se o código for aprovado, nós teremos uma única lei tratando de toda a legislação eleitoral e partidária.
O relator da regulamentação da reforma tributária diz que as novas regras vão simplificar o pagamento de impostos e reduzir a sonegação.
A equipe econômica estima que 500 bilhões de reais por ano deixam de ser pagos pela complexidade do sistema de tributos. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Segundo a regulamentação da reforma tributária, o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, vai impedir que um produto seja tributado mais de uma vez ao longo da cadeia produtiva. O IVA, no entanto, será dual, ou seja, federal, com a cobrança da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, em substituição ao PIS, COFINS e IPI. E, ao mesmo tempo, estadual e municipal, com o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, no lugar do ICMS e do ISS. Também foi criado o Imposto Seletivo, que vai taxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como bebidas açucaradas e automóveis. O relator da regulamentação, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que as novas regras, em vigência a partir de 2027, vão reduzir a sonegação e a fraude. Ele citou que, com o split payment, ou pagamento repartido, os impostos já serão repassados para os governos no ato da compra.
Isto é feito por uma legislação robusta e, ao mesmo tempo, por novas tecnologias e novas metodologias de cobrança do imposto, do IVA dual, e fazê-lo através de um mecanismo chamado split payment.
No ano passado, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, revelou que a sonegação fiscal, ou seja, o não pagamento de impostos, foi de 500 bilhões de reais. Esse dinheiro equivale a quase 3 vezes mais o orçamento deste ano do programa Bolsa Família e a mais de 4 vezes os recursos do benefício de prestação continuada, o BPC.
O portal do Senado e-Cidadania recebeu, em 2024, 9 mil ideias legislativas que podem se transformar em lei.
Nesses 12 anos de funcionamento, o canal teve mais de 126 mil sugestões cadastradas. Repórter Marina Dantas.
No ano passado, o portal do Senado e-Cidadania recebeu 9.466 ideias de projetos de lei apresentadas pela população. Criada em 2012, a ferramenta permite que a sociedade participe das atividades legislativas e incentiva o engajamento nas discussões de temas importantes. As ideias de lei publicadas no portal precisam do apoio de 20 mil internautas no prazo de 4 meses para serem encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nesse colegiado, os senadores decidem se transformam ou não a ideia em um projeto de lei. O coordenador substituto do e-Cidadania, Marcos Ber, destacou as inovações do canal para aumentar a participação da sociedade.
Nós consideramos que o programa tem atendido os objetivos, mas temos empenhado os nossos melhores esforços para que essa participação aumente sempre, com iniciativas como o envio de avisos de ocorrência de eventos interativos para o público selecionado pelo interesse no tema do evento e a criação das oficinas legislativas junto aos estudantes de escolas e universidades em todos os estados do Brasil.
Nos 13 anos de existência, o e-Cidadania recebeu mais de 126 mil ideias. E você pode enviar sua ideia de projeto de lei pelo site www.senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800-61-2211.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite!
Boa noite e até amanhã!